Fala pessoal, professor Denis aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cultivares de café. Vamos lá? Um dos grandes problemas da cafeicultura ter perdido espaço ao longo dos anos foi a falta de renovação dos cafezais, principalmente com a utilização de cultivares mais modernos. Desde que aconteceu ou a introdução do café no Brasil, né, como o café é uma planta perene, o melhoramento genético ele atua de uma forma mais lenta, então menos vezes é lançado cultivares no mercado. E o que acontece é que teve dois cultivares aí que ao longo de todo esse processo se destacaram em relação aos demais, que é o cultivar Mundo Novo e os cultivares Catuaí, que eles representam em aproximadamente de 70 a 80% de toda a cafeicultura, né? Mas são cultivares que já são bastante antigos e que tem muito material novo por trás disso. Mas a falta de conhecimento, né, por parte dos produtores e também a falta de extensão rural, desse conhecimento que vocês estão aprendendo na disciplina para levar para esses produtores novas opções de cultivares, também é um fator decisivo para que esses cultivares ainda continuem no mercado. Mas, se tratando em cultivares, o que é desejável? Então, isso é importante a gente ter em mente para que a gente possa fazer uma recomendação. Primeiramente, o que vai ser desejável para esses cultivares são características de produtividade. Tem que ser um cultivar altamente produtivo, com alto vigor, então um bom enfolhamento e uma boa recuperação após o período de florescimento, tá? Mas também existe a questão das resistências aos problemas bióticos, que são as pragas, doenças e nematoides. Então, contra a praga, por exemplo, a gente busca alguma forma de resistência ao bicho mineiro. Em relação às resistências, né, nós vamos buscar algumas formas de resistência a ferrugem, cercosporiose, foma e mancha orelhada, que são as principais doenças aí do cafeiro. E para nematóide, a gente também vai buscar resistência aos meloidógenes. Meloidógenes exígua, meloidógenes paranaenses e meloidógenes incógnita. Então, na hora de fazer a seleção, é importante que se conheça a área e se tem um perfil desse produtor. Se ele vai trabalhar com café de alto rendimento, se ele tem problemas de nematóide na área, se existe um histórico de condições climáticas que são favoráveis para o desenvolvimento de pragas e doenças, e entre outras características que vão influenciar esses fatores bióticos. Também é desejável verificar a questão da tolerância à seca, então cultivares que toleram mais períodos de veranico, períodos de estiagem, são desejáveis. Isso também são características que são inerentes e variam de cultivar para cultivar. Tamanho da planta tem sido fundamental na tomada de decisão. A gente pega um café Mundo Novo, por exemplo, que chega a dar 4 metros de altura contra um Catuaí, que tem 2 metros de altura. E imagine que hoje o principal custo de produção do café é a colheita. Então, como você vai colher um café que já está dando nos ramos plagiotrópicos mais altos? Aí tem que ser com escada, isso faz com que o processo seja mais lento, o custo de produção acaba sendo um pouco maior. Então, plantas de porte baixo são desejáveis para a cultura do café. E também levar em consideração a qualidade de bebida, sólidos solúveis e cafeína. Por exemplo, né, sabidamente, o bourbon amarelo, que é um material muito antigo, ele é o material que tem a melhor qualidade de bebida quando ele passa por prova, né? Então, na escala Sky, ele acaba recebendo boas notas. Então, também tem esse conhecimento, principalmente quando você quer trabalhar com cafés especiais e café gourmet, que a gente consegue alcançar um preço melhor de mercado. Pensando em cultivar de café, nós podemos aí dividir todo o processo de implantação do café e desses cultivares no Brasil em duas fases. Da fase desde a chegada do café até 1930, aonde o melhoramento genético ele era um pouco mais empírico, era baseado apenas em observações de mutações de plantas de café, ou então materiais de café que eram trazidos de fora do Brasil. E a partir de 1930, com a implantação aí do Instituto Agronômico de Campinas, com atuação na área de café, esse melhoramento começou a ser um pouco mais técnico, levando em consideração cruzamentos, pais e mães, e não apenas buscando na natureza mutações que poderiam ter acontecido, né? Também o Instituto Agronômico do Paraná surgiu fazendo esse melhoramento de café com alguns materiais iniciais do Instituto Agronômico de Campinas. Temos a IPAMIG em Minas Gerais, que também desenvolve um bom trabalho na construção de novos materiais para a cafeicultura, e a Fundação Procafé, que é do Ministério da Agricultura, que também produz alguns materiais. Então, com o desenvolvimento dessas instituições e as consolidações, os materiais de café eles começaram a ficar um pouco diferentes daquilo que o agricultor já era acostumado. Então, vejo que nós temos muitos cafeicultores que ainda são pessoas um pouco mais velhas, um pouco mais antigas, que acabam conhecendo apenas os materiais mais antigos, Mundo Novo e Catuaí, mas tem outras boas opções aí no mercado. Então, falando em cultivares de café, o primeiro material cultivado no Brasil foi o Típica, que foi aquele material que o Francisco de Melo Paleta foi lá na Guiana Francesa buscar. Então, esse material introduziu é um material altamente suscetível à ferrugem, e quando se faz uma análise histórica dos cultivares que nós temos no Brasil que são suscetíveis à ferrugem, a gente consegue fazer uma rastreabilidade que eles têm origem genética nesse típica. Tá? Nós temos os cultivares que são o Bourbon vermelho e o Bourbon amarelo, que são materiais que vieram de fora e são materiais de porte alto, mas que têm uma excelente qualidade de bebida. Então, vocês provavelmente já vão ter ouvido falar do café Bourbon, que é um café muito bom para ser cultivado e que consegue dar um bom preço de mercado quando se fala em qualidade de bebida. E aí nós vamos ter os primeiros cultivares de porte baixo, que são os materiais de caturra, que eles têm os genes que conferem esse menor porte da planta. E esse material, ele não tem um vigor muito alto, e por isso que ele foi bastante utilizado aí mais nos cruzamentos do que na utilização prática, apesar de ter algumas áreas que ainda utilizem esse material como material principal de produção. E nós temos em seguida os materiais Mundo Novo, mais antigo, e também o Mundo, o Acaiá e o Acaiá Novo, que são materiais mais recentes, que também podem ser utilizados, mas são plantas altas e têm suscetibilidade a ferrugem, nematóide, e cai naquele problema que eu falei para vocês, principalmente na questão da colheita. Então, é um material que, se for implantado, não é porque não pode ser implantado, mas se ele for implantado, o agricultor já sabe que ele vai ter que ter um planejamento a longo prazo para trabalhar com podas para fazer a redução da altura dessa planta. E aí, o principal material que nós temos aí, o mais conhecido, são os materiais de catuaí, seja vermelho ou seja amarelo. Então, quando fala vermelho ou amarelo, é em relação à coloração do pericarpo do fruto, tá? Então, tanto vermelho quanto amarelo são plantas que são de porte baixo, mas são suscetíveis à ferrugem e nematóide. Então, assim, existem muito deles plantados no Brasil ainda, mas são materiais que tem esses problemas aí, e muitas vezes são materiais que vão fechar de 4 a 5 aplicações de fungicida para controlar a ferrugem, tá? Nós temos também o Obatan, que já é um material um pouco mais recente, desenvolvido pela IPAMIG. E nós vamos ter uma boa resistência à ferrugem e um porte baixo. Então, assim, ele já é um material um pouco mais moderno e mais desejável ao agricultor. Nós vamos ter também o material IAC-125RN, resistente a nematóide, só que ele só vai ser possível de ser utilizado em áreas onde tem irrigação, porque ele tem uma alta exigência em disponibilidade de água. E nós temos o material de origem do Iapar, que ele é a partir de um híbrido Sashimor, que ele possui resistência ao nematóide, que é o Iapar 59. Então, em Vinhema, eu lembro que tem um produtor que ele tinha esse Iapar 59, deve ter ainda, né? É um material de porte baixo, resistência à ferrugem, resistente a nematóide. E ele aí é a mãe de outros cultivares também mais recentes e mais modernos, que nem o Iapar 107, Iapar 99, Iapar 100 e o Iapar 103. Em se tratando de robusta, os materiais que nós temos, eles vão ser desenvolvidos principalmente pelo pessoal do Espírito Santo, pelo pessoal de Rondônia e também um pouco pelo pessoal de Campinas, tá? Visto que os maiores cultivos de Robusta e Conilon, eles estão acontecendo ou no Espírito Santo ou em Rondônia. Então, como materiais, nós vamos ter, por exemplo, o Encapa 8131, o Encapa 8141 e o Encapa 8151. Como esses materiais eles não eram muito visados, né, em termos de qualidade de bebida, eles são mais utilizados naqueles blends, que são aquelas misturas para aumentar o teor de cafeína ou para tentar fazer com que tenha mais volume de produção. O melhoramento genético não foi muito enfático em cima deles, então assim, são poucos materiais que temos no mercado. Tá? E nós temos um outro material também, que é o chamado Apoatã. Esse material aí, ele é um robusta e ele é resistente a nematóide. E a principal função dele hoje, nós podemos dizer, que é ser utilizado como porta-enxerto para produção de mudas resistente a nematóides. Então, pessoal, como eu mostrei para vocês aqui, nós temos bastante opções de materiais de arábica e nós temos aí algumas opções de materiais de robusta e conilon. No entanto, não basta isso, né? Porque nós precisamos aí fazer um trabalho de conscientização dos agricultores para que na hora da implantação desses novos, dessas novas lavouras de café, que eles possam utilizar esses materiais mais modernos e mais recentes. Por isso é importante vocês receberem esse conhecimento de que existem esses outros materiais e também transferir esse conhecimento para os agricultores quando vocês estiverem na prática ou mesmo numa roda de conversa. O principal problema hoje na adoção dessas novas variedades é a resistência do agricultor em estar entrando com material que ele não conhece ou material que historicamente não tem tantos dados assim. Ele acha muito arriscado isso. E por fim, outra característica aí que é bastante importante na hora de verificar esses cultivares de café, aí do ponto de vista administrativo, é que você consiga ter um parcelamento na hora da colheita lá na frente. Então, nós vamos observar que o custo de produção do café é alto quando nós temos que trabalhar com muitas colheitas, né? Ou quando nós temos essa colheita muito concentrada num determinado período onde eu vou ter uma concentração muito grande de trabalhadores. Então, é importante que na hora de fazer a decisão, seja olhado se esse material é precoce, médio ou tardio. E aí fica como sugestão para vocês anotarem 20% da área com material precoce, 50% do material médio e 30% de material tardio. Então, assim, eu acredito que vai ser, pensando em escalonamento de colheita, em redução dos custos de produção, uma forma bastante bacana do produtor trabalhar. Por fim, aí na aula eu deixo algumas sugestões que estão presentes no livro do professor Mattiello, que são o que você quer com o seu cultivar de café. Então, se for um material para alta capacidade produtiva, recomendado aí um arara, um material mais recente, um catucaí amarelo, que é um cruzamento de catuaí com caturra, e um sabiá, um acalma novo, um guará. Pensando em resistência à ferrugem, nós vamos ter os acauãs, nós vamos ter o IBC palma, o arara, o asa branca, o jape. Pensando em resistência à foma, que é uma doença bastante agressiva, nós vamos ter o catucaí amarelo, e nós vamos ter o jape, o palma 2, e entre outros, outras características que eu coloquei para vocês ali na nossa página do Moodle. Então não deixem de anotar essas características, que elas vão ser importantes. Ok, pessoal, então um podcast mais curtinho, referente a essa aula. Deixo aqui como atividade para vocês fazer uma pesquisa sobre algum cultivar de café que não foi apontado, nos slides que eu compartilhei, tá bom? E compartilhem lá no grupo do WhatsApp, não deixem de participar. Estou à disposição e até mais, pessoal.